Bom, então vamos dar início à nossa reunião. Antes de mais, gostaria de esclarecer que o Sr. Presidente Mendes Bota não pode estar presente nesta reunião. Nós convocamos esta reunião exatamente com o objetivo de dar uma resposta à delegação dos Açores, chefiada pelo Sr. Deputado Francisco Coelho. Não conheço todos os outros elementos, conheço o Francisco Coelho há algum tempo, mas começaria por dizer que a nossa Comissão está naturalmente totalmente receptível a acolher aquilo que são as vossas preocupações e a informação que nos querem prestar. Passaria muito de imediato à apresentação dos nossos representantes da Comissão, 12ª Comissão, a Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD, a Sra. Deputada Lídia Bulcão dispensa apresentações, que é dos Açores, o Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Do Partido Socialista, o Sr. Deputado Manuel Seabra também manifestou alguma dificuldade em estar presente nesta reunião, mas eu também faço parte do Partido Socialista, portanto vou tentar conciliar aqui as duas funções, ou seja, presidir esta reunião e também representar o Partido Socialista, se entretanto o deputado Manuel Seabra ou outro deputado do Partido Socialista não chegar. Eu passaria então a palavra ao Sr. Deputado Francisco Coelho para fazer eventualmente a apresentação da delegação e também a exposição depois daquilo que nos querem trazer.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente em exercício, Sr. Deputado Jacinto Serrano, senhoras e senhores deputados, eu começaria por naturalmente agradecer a vossa disponibilidade e a aceitação deste encontro, que será com certeza para nós útil. A delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é composta pela Subcomissão dos Assuntos Parlamentares Ambiente e Trabalho, designadamente pela Sra. Relatora, deputada Isabel Rodrigues, pelo Sr. Secretário, deputado José Andrade, pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, já agora Sr. Deputado Isabel Rodrigues do PS, Sr. Deputado José Andrade do PSD, Sr. Deputado Aníbal Pires do PCP, Sr. Deputado Paulo Estevão, que é o proponente da nossa iniciativa, ou seja, da iniciativa Criação do Canal Parlamento nos Açores, Sr. Deputado Pedro Moura, da Subcomissão e do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Silveira, da Subcomissão e do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Joaquim Machado, da Subcomissão e do Grupo Parlamentar do PSD. Nós solicitamos esta oportunidade de troca de opiniões relacionado com esta iniciativa que acabei de referir, do canal Parlamento, porque achámos útil, relativamente à ponderação e à emissão do respectivo parecer e à colaboração na decisão do Parlamento acerca desta questão, de conhecer naturalmente com alguma profundidade, quer em termos técnicos, quer em termos logísticos, quer também em termos editoriais e em termos da respectiva organização dentro da própria Assembleia da República, como funciona o canal Parlamento da Assembleia da República. Já tivemos a oportunidade esta tarde de nos encontrarmos a esses vários níveis com um conjunto de responsáveis e também do Sr. Presidente da Direção Editorial, o que gostaríamos era também, atendendo a que esta Comissão tem, digamos assim, a tutela e a competência material nesta matéria, de trocarmos algumas impressões no sentido de ficarmos mais cabalmente esclarecidos. Fundamentalmente era isto.
Bom, muito obrigado. Antes de passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, eu gostaria de vos dizer que, de facto, o canal Parlamento, com a atual configuração, surgiu também, em grande parte, devido à vontade política desta Comissão. e na sequência da, da migração da TV para o digital, a TDT, de facto fez aqui um esforço muito grande, com a colaboração da Senhora Presidente da Assembleia também, para integrar na TDT o canal Parlamento. Em relação ao seu funcionamento, portanto, nada melhor do que os próprios responsáveis atualmente pelo funcionamento para prestar esses esclarecimentos, mas do ponto de vista político, acho que é importante que também os Açores conheçam quais foram as motivações políticas e o que é que, de facto, a nossa Comissão pensa em relação ao funcionamento do canal Parlamento. Gostaria também, se não deixar aqui uma pergunta, já em jeito, a ideia desta delegação em querer conhecer, e que eu não conheço exatamente qual foi a iniciativa dos Açores, mas é provavelmente para também criarem uma coisa idêntica na região autónoma dos Açores. Pronto, então passaria a palavra à senhora deputada Lídia Bulcão, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para, antes de mais, para estender os meus cumprimentos aos colegas que já tive a oportunidade há pouco de estar com eles na Comissão de Agricultura e Mar, mas agora também em nome da bancada do PSD, da Comissão de Ética, também estender esses cumprimentos e dizer-vos que no que toca à questão do canal Parlamento, estamos disponíveis para qualquer colaboração que possam precisar da nossa parte, seja a nível de esclarecimentos, seja a nível de colaboração. Eu julgo que aqui talvez o mais importante seja saber quais são as vossas dúvidas, aquilo que queriam perguntar-nos, porque terá talvez mais fácil se nos colocarem questões diretas, uma vez que este processo do canal de Parlamento também tem sido longo, a entrada na TDT é recente, mas se nos disserem talvez aquilo que pretendem saber exatamente, seja mais fácil dentro daquilo que nos é possível acrescentar. Eu gostava só de acrescentar que acho que tem sido recebido, e acho que até será extensivo a todos os grupos parlamentares, temos tido bastante feedback da entrada do canal Parlamento na TDT e esperamos que seja de facto um contributo para que as pessoas estejam mais próximas da vida parlamentar e que se sintam mais estimuladas a acompanhar os trabalhos, que é completamente diferente acompanhá-los através do canal Parlamento do que é pelos canais televisivos ou pelas reportagens que são feitas. Eu julgo que isso também é um contributo para a aproximação dos cidadãos da vida política. Posto isto, o Grupo Parlamentar do PSD está à disposição das vossas perguntas.
Sr. Deputado Raul de Almeida, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos colegas deputados da Região Autónoma dos Açores, dar-vos as boas-vindas e um pouco no seguimento do que já disse a colega, obviamente estamos aqui disponíveis com toda a boa vontade para vos prestar todo o tipo de esclarecimentos. Entendemos que o canal de Parlamento é um canal em difusão e como o Sr. Deputado Jacinto Serrão e Presidente desta sessão, portanto aqui já disse, foi um esforço grande, mas que entendemos que vale a pena porque é um esforço de informação e de tentativa, de aproximação do poder político aos cidadãos, e eu diria hoje, em dia, um meio privilegiado para a reconciliação do público em geral com o poder político. Portanto, há um certo divórcio entre a opinião pública e o poder político, cumpre-nos a todos, aos mais diversos níveis e no desempenho das nossas funções, evitar e contrariar esse sentido de divórcio, e o canal Parlamento é um elemento decisivo e importante neste quadro. Também, cá em Portugal, com a transição e com a migração para a TV Cabo, nós, ao disponibilizarmos o canal Parlamento, foi uma forma de criar também, agregar alguma mais-valia a esta migração que foi terrível para muitos cidadãos, que implicou perda de sinal, que implicou gastos monetários em compra de equipamentos, portanto, e o canal Parlamento surge aqui como, um plus, um bónus neste pacote que transita do analógico para o digital. De referir que o canal Parlamento às vezes frustra um bocadinho as expectativas, tanto nossas como atores desse canal, como do público em geral, porque é um serviço de televisão, não é um canal e está muito distante do que são os canais comerciais e rege-se por princípios completamente diferentes, portanto, é o que é. Não procura audiências, é informativo literalmente, portanto não tem um trabalho de modulação da informação para a tornar mais atrativa, não tem um trabalho de edição para ser mais competitivo, é um serviço informativo sem filtro de televisão, que nos expõe mais, e eu creio que ainda bem, mas que também exige de nós, digamos, mais explicações e mais informação, porque as pessoas têm que perceber se o plenário a dada altura não está cheio, porque é que não está cheio, têm que começar a ter mais noção do que é a vida parlamentar, que deixa de ser um take televisivo de 30 segundos ou de 40 segundos no máximo, para passar a ser a extensão de uma transmissão completa. Já havia, como sabem, portanto, alguma habituação através dos canais informativos que faziam muito das suas tardes com as transmissões parlamentares. Está a funcionar bem, as audiências ainda não são aquilo que se esperava, é normal por causa desta diferença entre o canal literalmente informativo e o serviço informativo e os canais normais comerciais, mas acreditamos que irá fazer o seu caminho e nós no CDS entendemos que tudo o que possa contribuir para mais informação, para mais transparência e para mais aproximação entre nós, que somos os atores políticos, e todos os contribuintes e todos os eleitores nacionais, faz todo sentido, portanto, e nesse sentido estamos em total disponibilidade para colaborar convosco com tudo o que entenderem necessário para podermos começar a trabalhar ideias no sentido daquilo que vos motiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Almeida. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Sr. Presidente, começar por cumprimentar os Srs. Deputados da Assembleia Legislativa dos Açores, reiterar aquilo que já aqui foi dito, a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vos prestar alguns esclarecimentos, algumas informações sobre o canal Parlamento, embora defendamos que quem vos poderá dar informações mais precisas, mais claras sobre o funcionamento, sejam as pessoas ligadas de facto ao canal, porque são técnicos, quem tem um conhecimento mais aturado, mais minucioso sobre a instalação, o funcionamento, as dinâmicas, os custos, os orçamentos que são necessários, mas podemos é, dentro das nossas competências e das informações que nós possamos dar, estamos completamente disponíveis para vos prestar essas informações. Dizer que relativamente à importância do canal Parlamento, julgo que ele é de facto importante, porque pode ser efetivamente um veículo para as pessoas se aperceberem do funcionamento da Assembleia da República. E é uma forma também, porque não tem edição, não é tratado e, portanto, há uma... as pessoas estão a acompanhar aquilo que in loco se está a passar. Não há o filtro do editor de política que diz o que é que vai passar, o que é que não vai passar, e portanto há efetivamente, até porque eu não posso deixar de dizer isto, o pluralismo em Portugal é o que é, o acompanhamento dos partidos minoritários não tem o mesmo peso que têm os outros partidos e, portanto, em termos informativos, e, portanto, esse também é um aspecto muito importante que permite, efetivamente, que as pessoas tenham um conhecimento muito mais realista daquilo que se passa e das posições que verdadeiramente os partidos têm sobre os assuntos. E isso sem uma grelha, sem alguém que tenha um filtro sobre o que é que se está a passar. Muito embora também defendemos que, para além disso, há depois um trabalho que é importante fazer de pedagógico, do que é o trabalho parlamentar, porque às vezes também falta essa junção, porque estamos muitas vezes em duas comissões ao mesmo tempo e às vezes as pessoas também não conseguem perceber porque é que nós estamos a entrar numa sessão, saímos de outra sessão e, portanto, acho que há alguma complementariedade sobre o funcionamento do Parlamento poderá também ser uma mais-valia, uma coisa muito importante para um cabal esclarecimento do funcionamento do Parlamento. Dizer também que, evidentemente, que ele aproximou as populações, mas não é tudo. O canal do Parlamento não serve só, não cumpre totalmente este desígnio. No entendimento do PCP, evidentemente, nós consideramos que depois o trabalho que nós também temos que fazer fora daqui também é muito importante. E acho que é uma complementariedade, não pode ser o único instrumento que nós tenhamos para fazer passar a nossa mensagem.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Então, só para, antes de passar a palavra para eventualmente colocarem algumas questões ou observações relativamente àquilo que foi dito, quero dizer que a mesa disponibiliza os nossos serviços técnicos. Aqui temos aqui a presença também da Sra. Doutora Maria Mesquitela, que é a nossa assessora, e toda a disponibilidade para prestar a informação que está subjacente a todo o processo legislativo que nos levou à condução do canal Parlamento, portanto, as diversas iniciativas que nós desenvolvemos no âmbito da Comissão, que poderá também ser algum bom referencial para os vossos trabalhos. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Obrigado. Bom, desde logo para agradecer, Sr. Presidente, a disponibilidade desta Comissão para colaborar connosco, inclusive ao nível da gênese e da formação legislativa do canal Parlamento, o que naturalmente agradecemos e registamos. Eu não sei se a colega ou os colegas têm alguma questão, observação ou pedido de esclarecimento que queiram fazer. Sr. Deputado José Andrade, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente em exercício, Sras. E Srs. Deputados. Da minha parte, gostaria de colocar uma questão relativamente simples, até porque nós já tivemos ocasião esta tarde e sucessivamente de reunir primeiro com a coordenação operacional do canal, depois com o Conselho de Direção e agora aqui em sede de comissão gostaria de perceber um pouco melhor como é que funciona exatamente aquilo que presume ser uma tutela parlamentar da Comissão de Ética relativamente ao funcionamento do canal Parlamento. Se o seu Conselho de Direção, pelo que percebemos há pouco, já tem um representante de cada uma das seis forças políticas representadas em plenário na sua composição, o que é que fica reservado em termos de competência tutelar, porventura, à Comissão de Ética no seu relacionamento com a regulação, presumo, do funcionamento do canal de Parlamento? Essa era a primeira questão e do meu ponto de vista, a mais importante esclarecer. Outras duas, muito simples, têm a ver com o seguinte: na sequência das intervenções que fizeram, gostaria de perceber um pouco se as senhoras e senhores deputados, enquanto tal, sentiram de facto, ou sentem ainda hoje no terreno, junto do vosso eleitorado distrital, designadamente, ou regional, alguma vantagem prática em termos de visibilidade que o canal do Parlamento possa ter assegurado à atividade cotidiana da Assembleia da República? Se se sente no terreno esse feedback, já que, tanto quanto me apercebi, não existem, enfim, indicadores mensuráveis da audiência que o canal possa ter, se a vossa percepção no terreno justifica, e presumo que sim, a existência do canal do Parlamento. A última questão tem a ver com o contrário desta. Se a existência do canal do Parlamento pressupõe algum tipo de reorganização, adaptação ou adequação do funcionamento da Assembleia enquanto tal, em função da visibilidade que ela passou a ter. Ou seja, se a organização do trabalho em plenário e principalmente o próprio funcionamento das comissões tem em conta a existência do canal do Parlamento, ele e ela, nesse caso, a existência é encarada de forma natural como sendo uma extensão da vossa atividade. se sentem como atores desse canal, ou se ele é apenas o Big Brother, como se dizia na reunião anterior, daquilo que se passa aqui dentro. Eram um pouco essas três questões que eu gostava de ver esclarecidas. Obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguma intervenção da delegação dos Açores? Não sei.
Já agora, Sr. Presidente, na sequência das questões colocadas pelo Sr. Deputado José Andrade, eu gostava também de colocar duas questões, ou uma questão e fazer uma observação. A primeira, como muito bem referiram os Srs. Deputados Raul de Almeida e a Sra. Deputada Carla Cruz, o Canal Parlamento, no seu figurino, tenta ser uma janela do Parlamento, ou seja, tentando haver uma transmissão não tratada, não editada, não selecionada, não comentada do Parlamento. Face aos anos que o Canal Parlamento da Assembleia da República já tem, e face também ao facto de, teoricamente, serem possíveis outras soluções, e existirem países que têm canais de Parlamento com outras soluções, privilegiando mais a edição, se este modelo, ainda assim, face à experiência acumulada, é o preferível para um modelo onde, de algum modo, fosse mais interventiva a edição. E já agora, e prendendo-se um pouco com a questão que o Sr. Deputado José Andrade colocava, acerca do impacto real que nos círculos cada deputado sinta do feedback, digamos assim, do Canal Parlamento, eu apercebi-me, nas reuniões que já hoje tivemos, que pelo menos nos anos mais recentes não foi feito nenhum estudo de opinião no sentido de aquilatar o share, o nível de audiências que o Canal Parlamento terá. Não penso que isso também seria de alguma utilidade ter-se periodicamente uma noção, tanto quanto possível, exata, já que esses estudos são rigorosos e usam regras científicas, acerca dessa matéria. Era só isso. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, eu passaria a palavra aos Srs. Deputados para responderem a algumas das questões e depois, se sobrar mais alguma questão, eu também poderei responder aqui a alguma questão que também foi dirigida, principalmente à mesa. Mas, Srs. Deputados, Sra. Deputada Carla Rodrigues, do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Eu respondo apenas muito brevemente, pois os meus colegas também com certeza querão dar a sua opinião em relação às perguntas colocadas. Quanto à tutela, ou eventual tutela da Comissão de Ética sobre o Canal Parlamento, não há, não existe, não temos qualquer tutela. A única intervenção recente que tivemos em relação ao Canal Parlamento foi uma recolha de opiniões dos vários grupos parlamentares sobre uma possível remodelação, uma possível, um novo enquadramento para o Canal Parlamento. Isso tem sido debatido aqui, com certeza vocês na reunião que tiveram com a direção do Canal Parlamento tiveram eco disso. Tem-se colocado essa questão de não tanto da edição das peças, mas de alargar o âmbito do Canal Parlamento, não só à transmissão do que se passa aqui nestas quatro paredes, mas também dar um bocadinho a conhecer aos cidadãos, os deputados e o trabalho que eles fazem junto do seu círculo eleitoral, as visitas externas das comissões parlamentares, que isso já tem havido algumas reportagens disso, mas tem, portanto, recentemente a única intervenção que eu me recordo, mas os meus colegas depois poderão complementar, que nós tivemos foi precisamente dar essas sugestões para modernização e para melhoria e para tornar o Canal Parlamento um espelho daquilo que são também os diversos deputados e as diversas regiões que esses deputados, regiões do país, inclusive as regiões autónomas, que esses deputados representam. Portanto, tutela não existe. Quanto ao feedback dos eleitores em relação ao Canal Parlamento estar agora em sinal aberto na TDT, É óbvio que dá mais visibilidade aos trabalhos parlamentares, dá um melhor conhecimento daquilo que são as atividades parlamentares, que não se resumem às poucas horas de plenário que nós temos. Durante toda a semana há outros trabalhos parlamentares, e isso é positivo, tornar isso visível para os cidadãos, mas é também muito mais exigente para nós deputados e para o funcionamento desta Casa, porque há maior escrutínio, há um sentido crítico dos cidadãos em relação ao nosso trabalho, à nossa participação, e portanto há também uma maior exigência em relação àquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é a nossa presença nas sessões plenárias e nas sessões de comissão. Portanto, o feedback é positivo, e também é positiva esta maior exigência, porque também nos motiva mais, e também é importante que os nossos eleitores nos vejam no nosso trabalho, porque aquela pequena janelinha de reportagem que dá todos os dias no telejornal da noite sobre os trabalhos parlamentares é tão reduzida que a maior parte das vezes as pessoas nos dizem: eu não a vejo lá, está lá, nunca fala, e portanto as pessoas querem ver o seu deputado em ação, e isso também é importante, e com o canal Parlamento na TDT isso tornou-se mais visível, porque o nosso trabalho não se resume obviamente às poucas intervenções em plenário, que nomeadamente num grupo parlamentar como o grupo parlamentar do PSD, que temos 108 deputados, é óbvio que os deputados não falam todos os dias, nem todas as semanas, e cada um tem a sua área, portanto, isso dá-nos mais visibilidade e mais proximidade, e os nossos eleitores gostam de ver o seu deputado em ação, em atividade. O feedback tem sido positivo, e falo em termos também pessoais, mas é óbvio que tem havido o reverso da medalha, que é o facto dos cidadãos, dos portugueses que vêm a TDT estarem mais atentos àquelas que são também as nossas falhas, não é? E àquelas que são a composição do plenário em dias de discussão, e nos expõe-nos também de outra forma, e portanto é preciso também que a Assembleia tenha e que o canal Parlamento contribua para isso, ter um intuito também um pouco pedagógico ou educativo ou explicativo, que mostre às pessoas que, se às vezes o plenário não está completo, é porque estão a decorrer reuniões, que muitas vezes decorrem em simultâneo, é porque estão a decorrer visitas, é porque estamos a receber pessoas em audiência, e portanto é preciso também que o canal Parlamento tenha um bocadinho esse papel pedagógico. Eu não queria avançar muito mais. Quanto à noção das audiências, sinceramente, já aqui foi dito, isto de facto não é um canal de televisão. Isto não é um canal de televisão, isto é um serviço que se presta à população, e portanto penso que é completamente independente das audiências. Talvez até a título informativo fosse importante nós sabermos o impacto que isso tem, mas óbvio que não é esse o intuito de um serviço como o serviço do canal Parlamento, e não sei como é que se poderia introduzir o canal Parlamento no sistema de medição das audiometrias, até porque, como tem assistido, tem havido polémica recente em relação ao novo medidor das audiometrias, portanto. Quanto à edição, essa questão, pelo menos na comissão, ainda não foi discutida, e, portanto, mas tenho sérias dúvidas da possibilidade da edição dos trabalhos parlamentares. Isso depois levantaria problemas de representatividade, de depois o editor tem sempre a sua perspectiva, depois os critérios editoriais são sempre muito subjetivos, levantam sempre insatisfações, não é? Porque há sempre alguém que se sente menos representado, e portanto eu penso que em relação às sessões plenárias e em relação aos trabalhos de comissão, eu penso que é isto, digo isto sem termos feito um debate ou pensado muito sobre o assunto, mas penso que dar a emissão integral é importante. Podes eventualmente haver uma espécie de noticiário, um resumo, mas apenas sobre aquilo que foi mais o sumo da reunião. Agora, penso que dar a integralidade das audições, a integralidade das sessões plenárias, acho que é importante para para o canal Parlamento não cair naquele que são às vezes os pecados, entre aspas, dos canais de televisão comerciais, que efetivamente têm os seus critérios editoriais, mas que não satisfazem todos, obviamente, nunca satisfazem todos. Portanto, é esta os meus contributos. Eu deixaria também algumas questões para os meus colegas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues. Entretanto, aproveito para comunicar que o Sr. Deputado, tal como foi visível, o Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista, chegou. O Sr. Deputado Raul de Almeida tinha pedido a palavra, mas não sei se concede que demos a palavra ao Sr. Deputado Manuel Seabra.
Sr. Presidente e meus caros amigos e colegas, eu estou num intervalo de duas reuniões e não podia deixar, evidentemente, de vir aqui, pelo menos, cumprimentar-vos, sendo certo que não representando na circunstância concreta o Partido Socialista, o Sr. Presidente, que é deputado do Partido Socialista, o pode fazer em substituição, acho eu, sem que os restantes colegas vejam nisso qualquer impedimento. Eu é que, não obstante ter todo o gosto em estar aqui convosco, não posso, porque estou mesmo no meio da reunião e, portanto, interrompi a reunião para vir aqui falar convosco, faço, aliás, com todo o gosto, mas para vos dizer que se não acharem, se não virem inconveniente no facto de o deputado Jacinto Serrão poder acumular a presidência dos trabalhos com a representação do Partido Socialista, porque ele, uma vez que ele é deputado do Partido Socialista, e se me dispensassem, eu não, obstante, enfim, para além de vos ficar agradecido pela dispensa, enfim, renovaria também o pedido de desculpas, mas nós há dias em que isto, de facto, a intensidade do trabalho é menor. Há outros em que temos que desmultiplicar, temos que nos desdobrar em várias funções. Razão porque, se me permitissem, eu sairia e o deputado Jacinto Serrão faria. Sim?
Certo, muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra, pela sua gentileza em cá vir. Entretanto, passo a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida para responder às questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, e porque a Sra. Deputada Carla Rodrigues já disse o essencial, de facto não há tutela da Comissão de Ética sobre o Canal Parlamento. Há em relação ao Canal Parlamento, eu posso dizer-vos isto também numa dupla qualidade, que faço parte do Conselho de Administração do Canal Parlamento, a RTV, e dizer-vos que há uma grande preocupação de neutralidade. Para vos dar um exemplo, há uma tradição que não é de agora, que vem de sempre e que faz parte das nossas reuniões, em que todas as decisões onde estão todos os grupos parlamentares, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o CDS, o PS e o PSD, são tomadas por unanimidade. Portanto, e esta tradição que preservamos e de que nos orgulhamos muito e que enfatizamos muito, obriga, digamos, a uma neutralidade total, como é óbvio. Nós temos, para vos dar um exemplo de como a edição seria quase impensável, nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, na escolha que é obrigatório fazer, principalmente às terças-feiras e às quartas-feiras de manhã, na hierarquização das comissões que são transmitidas, que ocorrem simultaneamente. E temos que encontrar, dou-vos um exemplo muito simples, havia quem defendesse que devia ser por hierarquia de ordenamento da comissão. A primeira comissão seria sempre transmitida e todas as comissões simultâneas à primeira comissão não teriam direito à antena. Portanto, tivemos que encontrar aqui, consensualizar uma solução para o que é mais importante, uma reunião da primeira comissão ou uma visita do ministro da tutela à 12ª comissão, que se realiza ao mesmo tempo. Vêm dois ministros, o que é em audição regimental. Qual é que é transmitido? Passa-se um agora e depois o outro em deferido. Como é que se decide isto? Portanto, esta gestão é extremamente complicada. Se nós fôssemos introduzir edição na transmissão, então mais complicaria e tornaria este exercício, que é um exercício de grande democracia, de grande representatividade, portanto, e que dá a todos os grupos parlamentares, digamos, a expressão exata da sua representatividade do voto, o que não acontece nas televisões comerciais, portanto, deixaria de estar de alguma forma assegurada. Portanto, há um grande prurido e um grande cuidado em mexer com esta questão. O feedback que encontramos. É um feedback, curiosamente, muito de especialização. As pessoas vão vendo e vão procurando o que é bom. O que é bom, porque as pessoas sentem que o assunto que lhes interessa, que o podem procurar e que o podem ver. Sou-vos franco, encontro pouca gente que esteja toda a tarde a seguir o canal Parlamento. Encontro feedback de muita gente que viu algo que lhe interessa no canal Parlamento. E é um bocadinho isto que se pretende, porque eu acredito que um cidadão açoriano de São Miguel ou da Terceira esteja relativamente pouco interessado com uma matéria referente à freguesia de Bogas de Baixo no distrito de Castelo Branco, uma coisa muito específica que diz especificamente respeito àquela população, como vice-versa, não é? O cidadão de Castelo Branco está interessado com o que se passará nos Açores ou na Madeira ou no distrito de Aveiro ou no distrito de Braga em termos gerais. Mas se calhar aquela matéria específica que diz respeito só ao dia-a-dia das pessoas que lá vivem pode não ser tão interessante. Portanto, e vai-se formando esta seletividade de audiência e é isso que eu noto no feedback que temos em relação a isso. Quanto à mensuração de audiências, como a Sra. Deputada Carla Rodrigues já disse bem, não há essa, digamos, recusa do lado comercial e competitivo do canal Parlamento. Não me choca, todavia, que possamos também, para ajuizar, portanto, da evolução, digamos, deste diálogo entre políticos e população em geral, não me choca que haja algum método de mensuração a vir a ser encontrado, portanto, para termos noção do caminho evolutivo que vai havendo aqui, portanto, não de uma maior atratividade comercial ou mediática do canal Parlamento, mas de um maior diálogo através também desta via entre os cidadãos e os titulares de cargos políticos. Portanto, basicamente, dentro daquilo que conversamos, era isto. Eu pedia a autorização ao Sr. Presidente, eu também estou entre compromissos, mantenho-me ao vosso dispor para tudo o que entenderem necessário. Agradeço a atenção com que nos ouviram e as perguntas que puseram, e esta troca de experiências é sempre muito, muito gratificante, e disponham para tudo o que entenderem necessário, e mais uma vez a reforçar as boas-vindas dos nossos colegas deputados a este Parlamento e esperar um dia destes também poder visitar-vos no Parlamento Regional, que é uma experiência que também nos faz falta, a vivência entre, somos todos órgãos de soberania do país, e portanto este diálogo e esta comunicação e este intercâmbio é sempre importante e frutífero. Muito obrigado.
Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito sucintamente, relativamente às questões colocadas. Eu vou começar de trás para a frente, se me permitem, dizer que nós entendemos que este tipo de canal não é compaginável com sistemas de edição. Já disseram tudo o que está aqui que havia para dizer, e nós achamos que para esse tipo de edição existem os canais, quer a RTP, quer os canais privados, que fazem esse trabalho exatamente, que é de edição, que têm um critério jornalístico subjacente à peça que vão publicitar. E, portanto, nós consideramos que o que está aqui em causa, efetivamente, no canal Parlamento, é um serviço, é a prestação de um serviço, e de um serviço que tende, como eu disse na minha intervenção inicial, uma aproximação do cidadão eleitor ao Parlamento, e portanto não faz sentido rigorosamente nenhum que estejamos a criar filtros de passagem da informação. E isto entronca na questão da preocupação com as audiências. Não vemos essa necessidade de fazer estudos, de promover estudos. Eu julgo que aquilo que nos deve preocupar é o afastamento que as pessoas têm da política, e não há canal Parlamento que vá ultrapassar isso. E, portanto, nós, enquanto deputados, enquanto políticos, temos é que na nossa praxis, efetivamente, mudar essa atuação. E, portanto, Isto para dizer o quê? Que, já respondendo a uma questão que o Sr. Deputado José Andrade colocou, que isso no grupo parlamentar do Partido Comunista, e não o facto de estarmos a ser filmados, o facto de estarmos a ser escrutinados, não alterou a nossa praxis, não alterou a exigência que nós temos do rigor, do conhecimento, de mantermos-nos sempre que possível nas comissões e estarmos representados em todas as comissões e no plenário durante todo o tempo. E, portanto, não é a existência ou não do canal do Parlamento que nos obriga a uma mudança de comportamento. Não, não foi isso. Portanto, achamos, para nós, é uma questão natural, quando chegamos aqui, muitas vezes nem eu falo por experiência própria, não é? Muitas vezes nem tão tenta-se está a ser gravado ou não está a ser gravado, portanto, eu estou aqui a exercer a minha função, a minha tarefa, e, portanto, não tenho esse problema. Relativamente à percepção do terreno, julgo que há um bocadinho aquilo que o deputado Raul Almeida disse, há de tudo. Não é? Há pessoas que, de facto, vêm ter connosco e nos dizem que viram, que estiveram atentos, que passaram, mas depois também há pessoas que dizem, nós vimos e depois o plenário estava vazio ou na comissão não estava, e portanto por isso é que entronco mais uma vez na minha primeira intervenção. De facto, a importância às vezes de um caráter mais pedagógico do funcionamento do canal para perceber exatamente isso, até porque num grupo pequeno como o grupo parlamentar do Partido Comunista não é possível nós estarmos em todas as comissões e estarmos representados em, muitas vezes estamos, como eu disse, em três comissões ao mesmo tempo e portanto temos que assaltar de uma comissão para a outra e às vezes essa questão faz falta às pessoas. Acho que também é importante que o canal possa extravasar um bocadinho mais do que é a atividade parlamentar, porque a atividade parlamentar não se cinge ao Parlamento, não é? Há as segundas-feiras em que se fazem as visitas, que se está no círculo eleitoral, há todo um trabalho de reuniões com instituições, as visitas institucionais, e nesse aspecto também acho que deve ser feito por aí. Relativamente à questão da tutela, já foi aqui dito, não vou voltar a repetir, porque acho que também é amassador para vocês.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se haverá mais alguma questão, mas entretanto, para tentarmos finalizar esta reunião, gostaria de só dizer, porque também foi observado pelo Sr. Deputado José Andrade, que sendo esta a Comissão de Ética, tendo a responsabilidade política nesta Comissão e regimental de acompanhar os assuntos da comunicação social, quer dizer que as competências da nossa Comissão, que antes eram apenas da Ética, mas de duas legislaturas a esta parte, ganhou mais competências regimentais e passamos a ter as competências dos domínios da cidadania e da comunicação social. Portanto, tudo o que são matérias da comunicação social, nós fazemos as nossas apreciações do ponto de vista político e no âmbito da nossa intervenção, que é mais ou menos idêntica também àquelas que vocês fazem no âmbito das vossas competências na região autónoma dos Açores. Em relação à questão da tutela, é evidente que o canal Parlamento aqui, através do seu Conselho de Administração e Editorial, tem autonomia, portanto não há de facto aqui uma dependência direta das comissões, e assim aqui é, e a representação deste Conselho é bastante plural, nem sequer é proporcional em função dos grupos parlamentares, tem um representante de cada um dos grupos parlamentares, portanto, e depois fazem uma gestão muito democrática daquilo que é a informação e de como deve ser gerido, deve ser orientada toda a divulgação daquilo que se vai produzindo aqui na Assembleia da República, através da nossa ação, sendo certo que nem sempre é possível passar tudo. Portanto, como foi dito aqui, a nossa atividade extravasa vai muito para além daquilo que é divulgado através do canal Parlamento, mas isso depois compete ao próprio canal Parlamento ser criativo e dar a divulgação do melhor que nós praticamos aqui, porque o objetivo é também demonstrar que o Parlamento é a casa da democracia e aproximar também a atividade política e estes órgãos representativos da população do próprio cidadão. Esse é o grande objetivo e também para que eles possam conhecer de forma transparente e sem troncagem aquilo que se vai passando nesta casa, que é a legítima representante do povo do eleitorado, como também na região autónoma dos Açores. O Parlamento é ali que estão os legítimos representantes do eleitorado açoriano. Bom, eu gostaria então de terminar esta reunião dizendo que esta, mais uma vez, Senhora Deputada Lídia Bulcão, para dar a palavra.
permite, queria só fazer aqui um acrescento que julgo que era importante reforçar perante todas as intervenções, o facto de as dificuldades que se têm em editar qualquer peça ou qualquer comissão e que foi levantada aqui várias vezes, eu acho que é importante reforçar relacionado com isso, o facto da proporcionalidade do plenário não estar representada no canal Parlamento e a importância que isso tem, porque a tentação fácil seria, quando se criou o canal Parlamento, de facto no Conselho de Administração ser uma representatividade proporcional. Isso faria provavelmente com que todas as decisões que fossem tomadas fossem representativas da maioria que está no Parlamento. E eu acho que isso não é o que se pretende com um canal deste género. E poderia ser até um bocadinho perigoso, porque se calhar permitiria que houvesse um controle da informação que passaria pelo canal Parlamento, e julgo que não é isso que se pretende com um canal deste género. Portanto, eu acho que é importante, no vosso processo de criação de um Parlamento, de um canal de Parlamento regional, se o levarem para avante, que tenham esta noção clara de que talvez fosse fundamental mesmo criá-lo sempre com decisões unânimes e qualquer Conselho de Administração ou qualquer coisa que fizessem relacionada com ele, que tivessem isso em mente. Porque isso é fundamental para que, até que haja uma maior credibilidade de tudo aquilo que passa pelo canal Parlamento. Era apenas esta questão.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, estava a dizer, para fechar a reunião, que a Comissão reitera de novo a sua disponibilidade para prestar toda a informação que for útil e que nós temos disponível e que acabamos por trabalhar no âmbito deste processo e também estamos disponíveis para essa informação e para eventuais reuniões e o diálogo que deve de existir entre os dois Parlamentos, o Parlamento da República e o Parlamento da Região Autónoma dos Açores, porque só assim é que nós vamos melhorando até a nossa prática e trocando informações e melhorando a nossa ação política. Muito obrigado então à delegação toda, na pessoa do Sr. Deputado Francisco Coelho, da Região Autónoma dos Açores. Passava então, se quiser...
Só para agradecer, Sr. Presidente, a disponibilidade manifestada, bem como a possibilidade que tivemos relativamente à comissão que tem a tutela da comunicação social de aquilatar da sensibilidade geral e do balanço geral e sob o ponto de vista mais político que se faz do canal Parlamento. Relativamente a questões mais técnicas e mais logísticas, obviamente tivemos oportunidade noutras setes de colher informação, tal como dissemos. Eu deixava apenas um esclarecimento, não é que seja importante, é que a minha questão relacionada com algum feedback periódico que não exaustivo nem muito frequente das audiências do canal Parlamento tinham exatamente a ver com isso, ou seja, não estava bem a pensar na possibilidade do canal Parlamento ter que ajustar semanalmente o seu processário de publicidade, não era isso, era apenas de saber também a esse nível aquilo que é sempre útil, o que é que os cidadãos pensam daqueles senhores que estão em Lisboa. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Certíssimo. Muito obrigado então, uma boa tarde a todos e um bom regresso à Região Autónoma dos Açores.